as preferências dos operadores turísticos e acaba por haver aqui motivos para visitar ainda mais o centro de Portugal. Só que Pedro Machado é só um, e aliás tive a oportunidade de estar com ele na Famosa da Serra, onde ele dizia, são 100 municípios e a semana, e o mês, aliás o ano, só tem 56 semanas, o que não é nada bonatório para quem quer dar o seu máximo, o seu melhor, como tem feito, mas acaba por ser uma tarefa quase que inglória. Inglória não é, porque os resultados falam por si. Tudo isto para dizer que estamos agora também em direto com a Rádio Soberania, Distrito de Aveiro. Temos o apoio das cervejas Topázio e Onyx, que continuam connosco e aproveitam para saudar o Pedro Machado e aproveitam para saudar quem nos escuta. Pedro, começamos pelo princípio, dizendo bom dia, é um privilégio enorme tê-lo consigo mais, connosco mais uma vez, para nos falar deste Congresso Nacional que decorreu nos Açores, da APAVT. Bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia para os nossos ouvintes da nossa Rádio Regional do Centro e também para a nossa Rádio Soberania, para o nosso Ricardo, a quem desejamos saúde e bom trabalho também. E, de facto, Carlos, este congresso começou exatamente esta noite, esta tarde de ontem, dia 8, feriado, onde no continente desfrutamos aqui também. Eu estou em Ponta Delgada, estamos aqui. O dia está a começar, Carlos, ainda não há luz forte. Estão aqui
é menos
a
falar bem. É
aqui
menos
a hora já menos, Carlos, e portanto...
Por isso são 7h49 ainda, estás a madrugar.
Como deve imaginar, eu levantei-me à mesma hora que tu, provavelmente, para fazeres o programa da manhã e eu... para poder estar aqui em direto com muito prazer convosco.
Obrigado, Pedro, por isso.
E este congresso vai decorrer, começou ontem, vai decorrer hoje, amanhã e domingo, aqui em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, nos Açores. É o congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo. É um dos maiores congressos nacionais. O ano passado foi em Aveiro, e aqui o Ricardo deve lembrar-se bem, foi um grande congresso, foi o maior congresso de sempre que a APAVT fez. Mais de 800 congressistas que estiveram em Aveiro, aqui em Ponta Delgada, são cerca de 600. E o congresso começou ontem com momentos até bastante emotivos. Algumas homenagens que foram feitas, nomeadamente a medalhadora da APAVT, Rita Marques, que, como sabemos, estávamos juntos, faz hoje 8 dias, em Riad, acabou por sofrer, digamos, com a remodelação que foi feita pelo governo, e saiu precocemente da pasta do turismo, comércio e serviços, mas foi alguém que deixou uma marca muito forte no setor e que deixou um carinho enorme por todas as áreas do setor, desde as agências de viagens, à hotelaria, da restauração, às entidades regionais, às agências regionais. A Rita Marques marcou, de facto, essa página nesta vida mais recente do turismo em Portugal, e ontem foi aqui homenageada, e bem. E depois tivemos, Carlos, só para abrir um bocadinho o apetite aos nossos ouvintes, uma conversa improvável, mas deliciosa. A APAV tem-nos surpreendido também. Há sempre uma conferência de início que escapa um bocadinho àquilo que são os cânones tradicionais do turismo. E essa conferência ontem foi feita, imagina, entre duas personalidades improváveis para falarem sobre o estado do mundo. Uma delas, as duas bem conhecidas do público português, mas uma delas na área da música, um artista, e a outra alguém que conhece muito, muito a fundo aquilo que é a realidade do que se está a passar na Ucrânia e na Rússia. Imagina, Carlos, uma conversa em palco improvável entre Pedro Abrunhosa e José Milhazes. Uhum. Foi isso que tivemos ontem durante uma hora, praticamente. Dois homens do Norte. José Milhazes viveu 38 anos na Rússia, conhece com mais palmas da mão o que se está a passar. As notícias, como deves imaginar, e os nossos ouvintes, não são as mais animadoras, porque as reservas, as preocupações e, sobretudo, as dúvidas que José Milhazes ontem partilhou connosco durante aquela hora de conversa extraordinária são muito simbólicas do que pode acontecer, ainda pode acontecer, em relação ao desfecho daquilo que se passa entre o que ele chama de um louco, o senhor Putin, e o resto do mundo. E, portanto, estamos ainda muito dependentes daquilo que é a incerteza ou a imprevisibilidade da loucura de um homem. E, portanto, foi uma conversa extraordinária, como deves imaginar, como todos devem imaginar, e que depois se terminou com duas músicas tocadas pelo Pedro Abrunhosa. Tivemos, antes disso, uma conferência do professor Augusto Mateus. Muitos conhecem, Augusto Mateus foi ministro da Economia nos governos de António Guterres. É hoje, como ele próprio se auto-intitula, um cidadão, mas um cidadão empenhado, interessado e que acompanha as dinâmicas, e é um estudioso da nossa economia. E a questão que foi colocada a Augusto Mateus é o que é que vai acontecer nos próximos 20 anos, partindo daquilo que foi a análise que ele fez dos últimos 20 anos. E a primeira conclusão muito preocupante, Carlos, é que nós temos o motor da nossa economia avariado. Esta é a expressão de Augusto Mateus, que provou através de dados dos últimos 20 anos, e não apenas dados circunstanciais trimestrais, mas anuais, da evolução e da comparação de Portugal com e os outros 27 e agora 26 países da União, nós somos provavelmente, a par da Grécia e a Espanha, com dados também preocupantes, a pior economia da zona euro. Isto é, Portugal não cresce há 20 anos, e o professor Augusto Mateus ontem fez testemunho disso, e deixou-nos aqui algumas dessas razões. Em primeiro lugar, o grupo de questões relacionadas com o crescimento que está em dificuldade, isto é, Portugal tem um crescimento muito diminuído nos últimos 20 anos, portanto, muito abaixo da zona euro. Segundo, a convergência europeia foi interrompida e está a ser pressionada pelo alargamento da União e os países que estão a entrar, nomeadamente os países do leste, estão com economias muito mais pujantes que a nossa, muito mais competitivas que a nossa. Terceiro lugar, a trajetória da convergência limitada e desequilibrada, mais intensa no consumo do que na produção de riqueza. Portugal, quando gasta, quando tem, digamos, um rácio na ordem dos 4% a 6% de indicador de consumo, está claramente abaixo daquilo que é o indicador da produção de riqueza. Ou seja, nós gastamos mais, consumimos mais do que verdadeiramente estamos a produzir. E finalmente, a acumulação de desequilíbrios financeiros com endividamento excessivo, isto é, Portugal tem uma excessiva dívida externa e isso tem consequências internas. Disse-nos ainda que o investimento está em recuo através ou provocado pelo esgotamento dos atores do crescimento com insuficiente produtividade e inovação. Augusto Mateus diz-nos que o nosso crescimento é diferente de produtividade e os nossos indicadores são claramente muito baixos. A nossa especialização setorial com sinais expressivos de ineficiência na afetação de recursos e, obviamente, que a recomposição setorial do investimento, mas sem dimensão para travar a crise do investimento. Deixou-nos ainda algumas outras preocupações, nomeadamente a nossa participação na ilimitada na globalização, a inserção nos mercados globais insuficiente e desequilibrada, com perda de cotas de mercado, a nossa competitividade muito mais pressionada pelos fatores dinâmicos da diferenciação do que pelos custos, etc. Ou seja, não são notícias muito animadoras aquelas que ontem o professor Augusto Mateus passou ao Congresso. Estamos a falar de um Congresso que tinha, desde o Presidente do Governo Regional, ao novo Secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, bem como a todos os agentes do setor, às confederações, às associações, etc. E, portanto, não são dados muito animadores. Ainda assim, é, Carlos, talvez por isso, também se justifica as nossas conversas à sexta-feira e o facto da Rádio Regional do Centro ter esta aposta num dos setores ou numa das atividades mais pujantes do país. O turismo foi, é, aquele ou aquela atividade que mais contribui para esse reequilíbrio da nossa balança económica. Para teres uma ideia, Carlos, e o professor Augusto Mateus apresentou esses dados ontem, por ano, no acumulado direto e indireto, o turismo produz por ano para Portugal qualquer coisa como um PRR, isto é, aquilo que Portugal se vangloriou, que foi traduzido nacionalmente como uma grande dádiva que vem para Portugal dos fundos comunitários, do PRR, aqueles 16 mil milhões de euros, mais os outros mil milhões de euros, que no fundo dão quase 30 mil milhões de euros, o turismo em Portugal, direto e indiretamente, produz um PRR por ano, o que significa também, ponto de vista, na perspectiva do professor Augusto Mateus, que devíamos estar hoje a fomentar muito mais o investimento e, sobretudo, as empresas ligadas ao setor do turismo e a baixar substantivamente aquilo que é a carga fiscal sobre as nossas empresas. E, portanto, fica aqui, Carlos, resumidamente o que aconteceu ontem. Hoje vamos continuar os trabalhos, já a partir das 9h30 da manhã, todo o dia e amanhã, sábado também, naturalmente, com uma interrupção justificadíssima que é para vermos o nosso Portugal-Marrocos e onde todos desejamos
e Portugal quase que ela prende, naturalmente. Muito rapidamente, só saber que enquanto nós aqui em Coimbra estamos a ser fustigados agora por uma bátega de água, não sei se aí em Ponta Delgado está salinho.
Com os raios de luz simpáticos, os Açores, como dizia ontem o Presidente do Governo Regional, têm essa particularidade de ter 5 estações por ano, no mesmo dia, e portanto, quais são aquelas que nós conhecemos? E ele diz mais uma que são todas juntas, o que acontece às vezes no mesmo dia. Portanto, era só que aqui neste Está calminho, o dia está a nascer, ainda não há pequenos
almoços. A atualidade também, ainda hoje estivemos na Guarda, com o Presidente da Câmara Municipal da Guarda, por causa do Natal mais alto de Portugal. Os Natais são tema nesta altura, um esforço enorme dos municípios para garantirem a identidade e criar condições para que cada um de nós sinta o seu próprio Natal, e tivemos juntos na apresentação de um Natal teoricamente diferente, teoricamente não, na prática diferente, onde o Pai Natal não existe, nem os brinquedos eletrónicos, que foi o Natal Serrano, foi um símbolo bonito, um gesto bonito, uma iniciativa diferente daquela que nós estamos habituados, mas que no fundo traduz também um território muito sofrido.
Carlos, é uma dinâmica e é uma tónica que podemos acompanhar em toda a região. O Penela Presépio, que inaugurou ontem, infelizmente tinha o convite do Sr. Presidente da Câmara para estar, não pude porque tinha avião, para vir para Ponta Delgada. O Natal Serrano, que estivemos juntos na quarta-feira, ao final do dia, na Pampilhosa da Serra, o Monte Mor Velho, também Presépio, o Óbidos de Natal, ou seja, há um esforço dos municípios que às vezes passa um bocadinho por ser mal percebido. A ideia de que, perante uma situação de crise como aquela que estamos a viver, e eu tive esta conversa com vários presidentes de Câmara, aliás, conversei isso numa conversa contigo, que era, há presidentes de Câmara que entenderam não apostar na iluminação de Natal e em algumas festividades de Natal, e esse dinheiro ser revertido para a bolsa dos cidadãos, nomeadamente em alguns cabazes de Natal, que eu acho que é uma medida justa. Mas também é justo, diz eu, e falámos sobre isto na Pampilhosa da Serra, que este é um tempo de encontro, é um tempo em que as pessoas precisam de alguns estímulos, precisam de se, além de reencontrarem, terem também fatores que possam animar os seus dias. E o caso do Natal Serrano, na Pampilhosa da Serra, é exatamente a expressão disso. Eu acho que o investimento que o município faz é de saudade. Primeiro, porque estamos a falar de territórios com características particulares, estamos a falar da nossa baixa densidade, estamos a falar do nosso interior. E o nosso interior tem hoje problemas muito sérios. Não são apenas problemas de competitividade. Tem problemas de isolamento e tem problemas de solidão. E essas são as chagas que a nossa sociedade hoje tem. Este Natal permite que as pessoas se reencontrem, permite que as pessoas tenham esta luz, permite que tenham um espaço, e vimos a dinâmica das associações, das nossas filhosas espechadas, como nós próprios tivemos a oportunidade de fazer, tu assististe, Carlos, e portanto esta ideia dos Natais, a ideia da Aldeia da Cabeça em Ceia, este Natal da Guarda e muitos outros nas suas múltiplas manifestações, há quem faça o Pai Natal maior, há quem faça a Árvore Natal maior, ou seja, é de facto um sempre, aqui o que falta é ter bom senso entre aquilo que são os custos e os gastos que se fazem, os investimentos que se fazem e aquilo que verdadeiramente traduz para a sua população. Este em particular, o caso do Natal Serrano, e por isso a minha sugestão hoje, porque estamos a chegar ao final da nossa hora, é exatamente conhecermos aquilo que são a multiplicidade, a diversidade dos Natais do centro de Portugal. Falámos em Penela Presépio, Monte Mor Velho Presépio, no Óbidos Natal, o Natal Serrano da Pampilhosa da Serra, o Natal mais alto da Guarda, e tantos outros podemos aqui citar, são aqueles que estão disponíveis também no nosso site, estão todos na informação. Nós fizemos uma peça sobre isso, sobre os Natais do centro de Portugal. Fica aqui o desafio para que os ouvintes peguem nas suas famílias, nas suas crianças, nos seus netos, nos seus filhos, e possam percorrer um bocadinho esta magia que tem o Natal, sobretudo neste espírito, que é combatermos estas duas chagas, a solidão e o isolamento. E mesmo aqueles que estão no litoral e que estão provavelmente com maiores camadas sociais, com maior diversidade e maiores oportunidades, maiores ofertas, se derem um bocadinho de si na visita a estes territórios do interior, também estão a contribuir para o espírito de Natal.
Sem dúvida. E contribuímos também para os números que o professor Mateus disse, em que o turismo por ano em Portugal rende ou dá mais, ou deixa em Portugal, o valor equivalente a um PRR por ano. Um abraço grande, bom fim de semana, até de hoje, a 8 dias. Despeço-me também dos nossos ouvintes de Aveiro, através da Rádio Soberania, convidando naturalmente a ter um fim de semana espetacular. A Águeda tem o maior e o mais pequeno Pai Natal do mundo, para além de uma série de outras animações, nunca é demais também recomendar, vivenciar, mas basicamente prendas diferentes aquelas que a Topázio e a Onyx nos proporcionam, ou, aliás, a Praxis nos proporciona através de packs de 4 ou de 8, encontramos onde? Na Praxis em Coimbra, ou eventualmente nas lojas Vasco da Gama, também aqui em Coimbra, e descobri ontem que também estão nos centros comerciais com pequenas ilhas, onde as pessoas podem aproveitar e levar para casa estas prendas que vão surpreender seguramente quem as vai receber. receber. A todos, um bom fim de semana. Luís Vaz, em Coimbra, continua já a seguir. Em Aveiro, é o Ricardo que vai dar a continuidade ao programa da manhã. Eu regresso da próxima segunda-feira, às 7h30, para mais uma edição do Regional Rural, que quer queiram, quer não, ainda é o único programa da rádio em Portugal que trata todos os dias de assuntos relacionados com a agricultura. Um dia feliz para todos. Cuidado na estrada. Bom dia.